Hoje é quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2015. E essa é a Rádio CDH, com o programa número 44. E hoje, eu e Rafael vamos falar um pouco sobre golpes, trapaças e rasteiras. Não é isso, Rafael? Como é que você está?
Tudo bem, Gabriel.
E aí, Rafael? Hoje o tema é sobre golpes. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Quem diz que não passou por isso, ainda vai passar ou então está mentindo, né? Eu acho que todos nós já fomos, pelo menos em alguma vez na vida aí, enrolados ou então realmente trapaceados, né?
Pois é. Todo mundo já passou por... Algumas já teve suas perdas, né? Então, faz parte da vida.
Pois é. E o tema de hoje foi justamente por conta de uma coisa que você já está sabendo, mas o pessoal não está sabendo, que foi uma enrolação que eu tive com o envio do testador de fonte, né, com o equipamento de teste de fonte lá dos Estados Unidos para mim aqui na Austrália, né? Porque vocês estão lembrados que no outro podcast eu falei que o equipamento saiu dos Estados Unidos e deixei ele em mãos com o cara que trabalhava para mim, meu assistente e tal. O que acabou acontecendo? Eu mandei para ele o dinheiro para ele mandar o aparelho aqui para mim nos Estados Unidos e o cara não mandou, o cara sumiu, não respondia meus e-mails, não entrava em contato, entendeu? Eu ficava ligando para ele direto, o cara ignorava as minhas ligações e tal. E aí eu descobri que o cara pegou meu dinheiro e gastou o dinheiro, entendeu? E sumiu. E aí a situação foi resolvida porque eu mandei um amigo meu, digamos um pouquinho forte, né, lá conversar com ele. Não pra, só para ver se o cara tava, porque eu fiquei preocupado, o cara é meu amigo, né, e de repente o cara some assim, eu fiquei até preocupado se ele tava no hospital, alguma coisa assim, e descobriu que não, que o cara resolveu gastar meu dinheiro e achou que ia ficar por isso mesmo, entendeu? E aí, mas enfim, eu já mandei um amigo meu lá na casa dele, resolveu, já pegou o equipamento, tá na casa desse meu outro amigo, e esse botou uma pressão pro cara devolver o dinheiro, ele devolveu metade, vai devolver outra metade aí daqui a algumas semanas. Enfim, foi até que teve um desfecho feliz. A gente ficou preocupado, né, Rafael? A gente achou que, de repente, o cara gastou tudo com drogas, ou sei lá o quê, porque o cara some, o cara é meu amigo. Pô, imagina, você tem um amigo que fala, não, pode deixar, me dá o dinheiro que eu resolvo pra você, e o cara some, né? Já te aconteceu alguma coisa parecida com isso, não foi, Rafael?
Cara, eu uma vez, isso há muito tempo atrás, na época que pra se comprar um computador no Brasil, o único jeito viável era, digamos assim, importar do Paraguai, eu larguei dinheiro na mão de um colega meu de faculdade que trazia, né? Larguei $1,000 na mão do cara pro cara me trazer um... Era um 486 na época. E, bom, na semana seguinte o cara só me disse, olha, não deu.
Tá te devendo $1,000 até hoje, né?
É, eu ia na casa dele dia sim, dia não, o cara me entregou algumas peças usadas, alguma coisa assim, e aquela coisa, até hoje, né? Simplesmente ele disse que foi apreendido e babau, bom, fazer o quê?
Pois é, fazer o quê, né? E tem, assim, acho que muita gente já passou por isso, eu tomei, meu primeiro golpe que eu tomei na vida, assim, foi quando eu tava migrando do Apple pro PC, do Apple II, né, pra quem é mais novo aí não sabe, mas existia um computador chamado Apple II na década de 80, então na década de 90, quando teve a abertura de mercado, quem tinha Apple II na época provavelmente se desfez para mudar para o PC, né, pra, na época 386 ou 486, e eu tava vendendo meu Apple, pô, foi um cara lá em casa e tal, pô, mas estelionatário, né, me pagou com um cheque roubado,
uhum.
E foi assim uma lição, né, de, poxa, você anunciar um negócio e vender para alguém que você não conhece com cheque, mas o cara todo desenvolto, assim, parecia que, sabe, o cara não era um 71, mas o cara era... justamente a característica de um 71 do estelionatário é ser bom de lábia, né? É aquele que não parece, né? E, enfim, mas aí, depois, eu tive, no começo da década de 90, eu tive uma loja de informática e, na época, um funcionário meu... Eu cheguei na loja e me falou, ah, acabei de vender aqui um monte de peça, não sei o quê, o cara pagou com cheque, não sei o quê. Eu falei, é roubado, cara. Aí ele falou, não, como roubado, cara, que gente boa e tal, maior lábio, maior cara advogado, que isso, é uma história, né? Eu falei, cara, justamente isso, o cara que é estelionatário, ele tem maior lábio, ele chega e já vai, entendeu, ganhando sua confiança, ganhando sua amizade para aplicar o golpe, né? E E nesse caso tinha várias características que eu falei assim para ele depois que ele ficou esse cara até meu amigo até hoje, né, o Otávio. E, inclusive mora aqui na Austrália também, foi uma grande coincidência, um grande amigo meu até hoje. E vários detalhes assim de segurança que eu passei, ele se tocou, né, que ele era muito novo na época também. E eu senti tipo o cara, ele estava sozinho na loja. E esse 171, a primeira coisa que ele pediu, conversou, falou com ele, um monte de historinha da carochinha, que ele era advogado, que isso e aquilo. E no meio da conversa, falou, dá para eu ir no banheiro? Aí o cara falou, pode ir no banheiro. Aí ele foi no banheiro para ver se tinha alguém na loja, no interior da loja, né, na parte que não tinha acesso. Porque a loja tinha uma parte assim, que tinha um balcão, que tinha as peças, não sei o quê, e tinha uma parte de trás onde a gente montava os computadores, consertava o computador e tal, e o banheiro, onde era o banheiro, né? Então essa é a dica de segurança, né? Hoje em dia, assim, a gente até tem cartão e outras formas de pagamento mais seguras, né? Na época não tinha, a gente até aceitava cartão na loja, mas o cartão era daquele da maquininha ainda, lembra, Rafa? Aquele daquela maquininha fazer tchum-tchum, né? Era pro carbono. Tinha que entregar no banco à mão, não era online a parada.
Pois é, não, e até porque antigamente o cartão era, na época que se tinha inflação alta, o cartão era inviável, porque você ia receber um mês depois já estava desvalorizado.
Teve outro caso também que eu até contei no Clube do Rado. Tem o caso do cartão que desbloqueia a TV a cabo, né? Esse daí foi lá nos Estados Unidos. Pra você ver que não é golpe, não é uma coisa restrita ao Brasil, ao brasileiro trambiqueiro.
Não, coisas que se costuma dizer que só acontece no Brasil, né? Tipo, esse assistente que gastou o dinheiro e sumiu. Normalmente é coisa que diz, ah, esse tipo de coisa não acontece no, nos Estados Unidos, não.
Não, acontece em todo lugar. Gente boa, gente ruim tem em todo lugar, cara. Não tem. Isso daí é uma verdade universal, tem em todo lugar. Mas a gente estava no escritório e apareceu um cara, um 71 lá, falando que ele instalava TV a cabo e tal, e falava que ele tinha acesso aos cartões que desbloqueava a TV a cabo, não sei o que e tal. Aí a gente sabia que era golpe, entendeu? A gente até esse meu assistente deu uma piscada de olho e falou assim: Ah, isso aí, rapaz, isso aí vai realmente bloquear e tal. Aí ele falou assim: Ó, faz o seguinte, compra dele, a gente faz um artigo sobre isso, entendeu? Aí eu falei: Tudo bem. Aí eu comprei sabendo que era golpe pra gente mostrar. E na verdade, o que o cara fez? O cara era muito mal feito, assim, era tipo um cartão, ele pegou uma chave de hotel daquela de plástico que é do tamanho de um cartão de crédito. Botou uma Xerox muito na mal feita na frente e atrás, fingindo que era um cartão que o cara inventou, copiando e cortando e colando a logomarca da operadora de TV a cabo, e fez um chip de smart card, sabe? Com um papel laminado dourado, assim, né? E fez um cortezinho para parecer que eram aqueles contatos do smart card do chip. Mas era uma falsificação grosseira, assim, você via que era uma falsificação, né? E até desmontei e mostrei isso aí, vou botar até o link aí, pessoal, que quiser ver esse caso do cartão aí falso. Agora, uma coisa que acontece muito, eu não sei se você já recebeu na tua casa, Rafael, é fatura falsa, né? É boleto de coisa que não existe para você pagar, e aí tem muita gente que cai nessa. Já viu isso?
Ah, sim, isso aí é tranquilo. Assim que você cadastra uma empresa, começa a aparecer boletos, em geral com um nome pomposo, assim, de Associação dos Empresários do Brasil. E você olha inicialmente aquilo e pensa, poxa, isso, mais uma taxa, né? Que paizinho desgraçado é esse que tem mais um imposto para eu pagar? Aí você assim, vai se informar e aquilo simplesmente é alguém que criou uma associação por conta própria. E envia boletos para as pessoas que cadastram. Claro, obviamente tem alguém em algum órgão aí que vende para essas pessoas listas de endereço. Esse é o verdadeiro crime, né? Que vende essas listas de endereço de empresas recém-cadastradas e coisas assim para esses caras. Os caras mandam boletos e você já tem que pagar tanta coisa, né? Mais um vai lá e paga, né? Só que na verdade é um troço que não tem, você não tem que pagar de forma alguma. Aquilo é alguém que está te mandando um boleto, ó, tu paga se tu quiser, mas não está escrito ali, ah, você paga se você quiser. Você recebe aquilo e, bom, vou ter que pagar mais essa aqui e paga.
Da mesma forma, quando você registra uma empresa, né, e o empresário iniciante, marinheiro de primeira viagem, pode achar que tem que pagar, acontece muito quando você registra um domínio. Você registra um domínio no registro.br, dali a pouco é batata. Você vai receber um boleto aí de alguma coisa. Ah, isso aí é para hospedagem do teu site, tá? Manda um boletim assim, ah, hospedagem de site, não sei o quê, para você hospedar teu site, bababá. Mas é boleto falso também, quer dizer, não é? Boleto é verdadeiro, né? A empresa que está te mandando que é falsa, né? É 171, quer dizer, não tem nada a ver com o registro de domínio, não tem nada a ver com a hospedagem do teu site, é uma outra parada, entendeu? Aí você paga achando que é do teu registro de domínio, entendeu? E não tem nada a ver com o teu registro de domínio, né? E até no registro.br até fala claramente que o registro.br não manda boleto pelo correio, entendeu? Caso idêntico é do INPI. É só registrar marca que acontece a mesma coisa. Agora, a gente recentemente fez um registro de algumas marcas relativas ao Clube do Hardware que a gente não tinha ainda. Começou a vir boleto de tudo quanto é tipo. Associação Nacional da Propriedade Intelectual, entendeu? Com nomes parecidos com o da instituição verdadeira, né? Porque o INPI, né? Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. A gente recebeu um de uma Associação Nacional de Propriedade Intelectual. Aí você vê, pô, mas é DNPI, tem que pagar, não sei o que e tal. E aí tá falando lá, ah, pague agora para você preservar sua marca, não sei o que, mas é golpe, entendeu? É golpe, né? E meu sócio, o Adriano, quase caiu nessa, né? Ele falou, manda, sorte dele que ele sempre pergunta para mim, pergunta pro contador, ah, vem cá, isso aqui é verdadeiro. Eu falei assim, não, cara, isso aí não é não, né? Porque ele achou assim, ah, você tá registrando um monte de marca, de repente é desse registro, né? Eu falei, não, cara, o INPI, o negócio é todo eletrônico, é que nem o registro.br, é tudo eletrônico, não manda nada pelo correio.
Sim, ao contrário da Receita Federal, que já é exatamente o contrário. Eles não te mandam nada por e-mail. Te mandam tudo que a Receita Federal te manda é pelo correio.
É, pelo correio com um aviso de recebimento, né? Você tem um recibo que você tem que assinar dizendo, acusando o recebimento, né? É uma coisa oficial, é diferente o caso.
Então, qualquer coisa que você receba de e-mail da Receita Federal dizendo que o teu CPF está com problema, clique aqui para verificar. É com certeza falso. Assim como um tipo de spam que eu recebo bastante, provavelmente todo mundo recebe, é coisa do tipo, e-mail, o assunto, nota fiscal. Aí, ó, conforme tratado, aqui está a nota fiscal, foi providenciado o envio no valor de. Aí normalmente é um envio alto lá, né? Clique aqui para ver a sua nota fiscal do produto que você comprou, isso e aquilo. E primeira coisa, né, que você pensa é bom, isso aí, ou alguém está me cobrando, cobrando alguma coisa indevida, ou então o ser humano tem instinto de sempre tentar ganhar alguma coisa em cima de nada, né? Então, ou então o instinto é, opa, tô no lucro aqui, compraram alguma coisa, estão me mandando errado. Então, aí você clica ali, pimba, né, instala alguma coisa.
É, vai instalar um negócio, um keylogger, alguma coisa para roubar teus dados de banco. É, com certeza, né?
Outra coisa bem comum, que existe há bastante tempo, é a historinha de que você ganhou um curso. Ou seja, você é abordado por alguém na rua ou recebe uma correspondência de que você ganhou um curso profissionalizante. E principalmente na área de informática. Ah, você só tem que pagar aqui um material didático. Mas corra, olha, essa é uma oferta, muito pouca gente foi sorteada para ganhar este curso. Enfim, todo mundo ganhou, né? Foi mala direta para meio mundo, mas sempre diz assim, ó, você que ganhou este curso e coisa assim. E uma variante disso mais recente, justamente por conta de inúmeros programas recentes onde o governo subsidia realmente cursos profissionalizantes, isso aí realmente existe, mas você recebe uma cartinha pelo correio, assim, toda padronizada com brasões da República, do governo, não sei mais o quê. Você jura que aquilo é uma carta do governo. Com um nome pomposo, normalmente programa de geração de emprego e renda, não sei mais o quê. Você olha aquela carta, ah, você foi selecionado pelo Ministério da Educação para receber um curso, não sei o quê, profissionalizante. A instituição selecionada para lhe dar este curso é tal, então procure no telefone tal, no endereço tal, o curso está à sua disposição, isso e aquilo. Aí você chega lá, é simplesmente um curso que você vai ter que pagar para fazer.
Um curso qualquer, quer dizer, quem mandou a mala direta foi o dono do curso,
Exato.
né?
E são todas coisas assim que, se você olhar, é coisas que parecem ser oficiais, mas que, se tu olhar com atenção, não é. Não tem em nenhum momento. Tem lá um brasão que parece ser o brasão do governo, mas que não é. É algo só parecido. É um nome que parece o nome de uma instituição pública, mas não é. É um nome parecido, né?
Mas você sabe que isso não acontece só no Brasil, nos Estados Unidos, cara. Eu quando eu morava lá, recebia direto esse tipo de golpe, cara, pelo correio.
Ah, é?
É, e inclusive era exatamente isso, além de ser, mesmas características, nomes muito parecidos com coisas oficiais. E tinha um negócio no envelope que eu achava muito interessante, que eles botavam assim para chamar atenção, que era assim: só pode ser aberto pelo destinatário.
Ah, é.
É, crime federal. É, aí tinha assim: crime federal, né? Porque nos Estados Unidos tem essa coisa, né? Crime federal, de acordo com a lei número tal, 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 não pode ser aberto por outra pessoa. Mas tem uma lei que vale para todo mundo, qualquer correspondência, não é? Quer dizer, é que nem no Brasil: a correspondência é inviolável, você não pode abrir a carta de outra pessoa, entendeu? É a mesma coisa, você pode só citar o número da lei lá, não quer dizer nada, entendeu? E a gente, aí abria, era golpe, entendeu? Tipo, ou tentando vender garantia estendida para carro, entendeu? Ou então garantia estendida para casa. Então os caras compravam banco de dados de concessionária ou o banco de dados de alguma coisa no condado, lá onde registrava que você tinha uma casa, onde é que você morava, alguma coisa. Então, é isso daí que eu acho que você tocou no ponto, né? Que a picaretagem está aí, vender os dados de outras pessoas, entendeu? E fica para ficar mandando essas porcarias, né?
Em geral, o spam feito por correio, né, mesmo por carta física, ele é bem mais elaborado, até porque ele é mais caro do que o spam por e-mail.
E você sabe que eu estava vendo um programa com um especialista sobre esses spams, o spam nigeriano, né? Que o spam nigeriano. A Nigéria é o país mais especializado em golpes, né? Mais até do que o Brasil. Que tem um golpe típico nigeriano, que é aquele e-mail, não sei se você já recebeu, recebo aí pelo menos um por mês. Que é aquele spam assim: ah, você ganhou 2 milhões de dólares, eu preciso tirar 2 milhões de dólares, ou 20 milhões de dólares, um valor alto, assim, do meu país, eu trabalho no governo, eu sou ministro, associado do ministro das Finanças, mas eu, para tirar esse dinheiro do Brasil, da Nigéria, eu preciso de pagar as taxas, eu não tenho dinheiro para pagar as taxas, então a gente faz o seguinte: você me dá o dinheiro para pagar as taxas, e aí eu divido o dinheiro com você. E é claro que você vai pagar as taxas, nunca mais vai ver esse dinheiro, é óbvio, né? E inclusive um camarada que eu conheci, que ele escreveu um livro sobre golpes, ele foi adiante na conversa com um nigeriano desse para ver que tipo de documentação ele ia mandar, entendeu? Porque aí ele falou assim: tudo bem, eu quero ver documentação que prove que esse documento, que esse dinheiro existe, né? E os caras mandam, mas é tudo fabricado, entendeu? O cara, tudo cheio de carimbos e tal, mas é tudo feito. Você também pode chegar na lojinha de carimbo ali da esquina e fazer uns carimbos, entendeu? E, enfim, falar que a assinatura sei lá, do ministro da Finança lá da Nigéria, que ninguém sabe quem é, né? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: que eu vi um programa na televisão no outro dia falando sobre esses golpes nigerianos, e o cara perguntava para um especialista por que as pessoas ainda caem nesses golpes, né? Especialmente esse da Nigéria, por e-mail, né? Porque, pô, para começo de conversa, tu não sabe o que é Espanha, né? E esses scams, né? Que é o golpe. E o cara já fala que é da Nigéria. Então você já sabe que, pô, é golpe acima de. O e-mail já é suspeito e ainda fala que é da Nigéria, entendeu? E aí você vê, pô, aí o cara tá falando o seguinte: que existe um tipo de personalidade, né, que é mais suscetível a cair em golpes. Então, quando o cara bota no e-mail que ele é da Nigéria, que não sei o que, que tá com tudo pinta de golpe para uma pessoa normal, para essa pessoa que tem essa suscetibilidade psicológica, tá, de cair em golpe, ela cai no golpe, cara. Entendeu? Mesmo sabendo, sabe? Então é impressionante. Aí e cai mesmo. Tanto cai que se não tivesse tanta pessoa caindo, esses caras parariam de fazer isso, né? Por falar em Nigéria e nigeriano, quem tem uma história engraçada pra caramba sobre golpe de nigeriano é meu amigo Alberto. Deixa eu falar, que botar ele aqui na linha. Fala aí, Alberto, tudo bem?
Tudo bem, Gabriel? Cara, essa história do nigeriano, para mim, foi a primeira vez que eu tive contato com essa máfia de esquema na internet, de comprar coisa em eBay e tal, site, outras coisas, e tentar, tipo, passar a perna, né? E eu tinha um paraquedas que eu botei para vender no Craigslist, se eu não me engano. Não, esse paraquedas foi no dropzone.com. E depois de algum tempo sem ter muito retorno, eu recebi uma oferta de um cara que estava interessado em comprar o paraquedas. Falei, opa, finalmente consegui vender o paraquedas. Aí o que aconteceu foi que o cara não me fez muita pergunta sobre o paraquedas e foi onde eu comecei a desconfiar. Eu falei, pô, ele não quer saber se o paraquedas é de alta performance, baixa performance. Perguntei se o paraquedas era para ele. Ele falou, não, é para o meu filho, é uma surpresa para o meu filho, que mora na Austrália até. Essa era a coincidência da época. O cara, em teoria, morava na Inglaterra, mas o filho dele morava na Austrália e ele só perguntou se eu poderia mandar o paraquedas para a Austrália. Eu falei sim, desde que ele pague os custos do envio, não tem problema nenhum. Mas o que aconteceu depois foi que o cara não me respondeu mais, né? E ele me mandou um pagamento, só que eu não sabia que o pagamento estava vindo, que o cheque estava vindo. Eu já tinha passado meu endereço, então eu falei, pagamento primeiro, depois eu mando o paraquedas. E por coincidência, eu acho que ele se embananou lá na quantidade de pessoas que ele estava tentando dar um esquema, né? E eu enganar. E eu recebi um e-mail dele falando assim, ah, em inglês, mas é um inglês que não é exatamente um inglês americano, não é um inglês da Inglaterra, não é um inglês da Austrália, é um inglês africano, entendeu? E o cara, nesse inglês dele, ele falava, mil desculpas por não ter conseguido te dar retorno em tanto tempo, mas é que eu sofri um acidente muito grave e eu estou num hospital, por isso eu pedi para minha secretária cuidar dos pagamentos todos e infelizmente ela cometeu um erro e mandou um pagamento muito acima do que era. Mas não tem problema para não atrasar, para o meu filho não ficar sem o presente dele. Você desconta esse cheque e, junto com o envio do paraquedas, você simplesmente me manda o dinheiro extra. Depois, por Western Union ou por um outro meio qualquer. E eu desconfiei, porque eu tinha acabado de falar com ele 2 dias atrás. Eu falei, por que tanto tempo assim? E uma semana depois eu recebo no correio um cheque no valor de 5.400 dólares, que é muito acima do valor do paraquedas. O cheque, ele era um cheque americano, era um cheque que era emitido por um banco que realmente existe nos Estados Unidos, um banco muito pequeno, mas o código de roteamento do cheque, ele... Ah, não, antes do código de roteamento do cheque, o cheque era emitido por um banco, mas era pago por outro banco. Ele era pago pelo... Se eu não me engano, ele era pago pelo Wells Fargo, exatamente, pago pelo Wells Fargo e era de um banco de Vermont. E aí eu resolvi ir direto no Wells Fargo. Aí eu fui no Wells Fargo e lá eles me falaram, olha, esse cheque é um esquema, e me explicaram o número de roteamento desse cheque, o número de roteamento do Citibank na Califórnia, o cheque tem o nosso nome, a gente não tem nada a ver com isso, e ele é de um banco que realmente existe. E no número da conta do cheque, era um número de conta válida. Então, algumas pessoas ligam para o banco lá em Vermont e falam assim, eu queria conferir se essa conta existe. Eles vão falar que sim, a conta existe e você vai adiante com o cheque. Como o cheque funciona aqui nos Estados Unidos, você deposita o cheque na sua conta, vai demorar um tempo até nesse esquema de roteamento do cheque, até o cheque voltar, né, como sem fundo, um cheque fraudado. E nesse meio tempo, o teu banco, porque você tem um bom relacionamento com o banco, o teu banco já te creditou na tua conta o valor relativo a esse cheque, às vezes. E você sacou o dinheiro e mandou para o cara. E é nessa que você perde o dinheiro. Mas eu desconfiei que tinha alguma coisa errada. E aí, depois que eu fui no banco e eles me explicaram o esquema, eu tive a confirmação de que era um esquema mesmo. E aí eu, com um companheiro de trabalho, a gente teve uma ideia que era o seguinte, porque o cara continuava me tentando me contactar por telefone, por e-mail, por mensagem e tudo mais. E a minha ideia foi, com esse companheiro de trabalho, foi, vamos tentar enganar esse cara, vamos falar que a gente vai mandar o dinheiro para tentar achar onde está esse cara, para poder denunciar esse cara, onde que ele está, né?
Então você resolveu dar o golpe no golpista, né?
Bom, até essa fase não era dar um golpe no golpista, era só tentar achar, tentar identificar onde o cara estava, para eu poder passar o nome e o contato dele para as autoridades competentes, né? Para prenderem o cara. E aí o que eu fiz, eu falei para ele que eu tinha mandado dinheiro, mas tinha mandado pela Western Union. E que tinha um código de localização do pagamento, que é o Western Union User. Só que eu não mandei nada pela Western Union. Na verdade, eu busquei na internet um código qualquer, que você busca no Google, passei para ele. Ele tentou ir numa agência da Western Union e falou assim: isso não existe, esse código não está aqui. E ele ligou para reclamar comigo. Só que ele tenta meio que me dando um esporro, do tipo: ah, confiei em você e olha só o que aconteceu. Aquele papinho de tentando enganar as pessoas. E eu falei, ah, mil desculpas, eu vou ver o que aconteceu. E aí eu pedi para esse companheiro de trabalho ligar para ele, falando assim, olha, o pagamento realmente foi mandado, esse companheiro de trabalho é americano, né, com sotaque americano. Ele falou, realmente o pagamento foi enviado, mas o que aconteceu foi que foi enviado como pagamento doméstico. Na verdade, isso nem existe na Western Union, foi enviado como pagamento doméstico. E por conta disso, esse dinheiro não está disponível para você. Mas para transformar esse dinheiro disponível para você, é só pagar uma taxa, que pode ser pela Western Union também. E aí você vai ter acesso ao dinheiro. Aí ele perguntou, ah, de quanto é essa taxa? Ah, essa taxa é 5% do valor. Acho que deu algo em torno de 100 dólares, algo assim. E ele mandou, ele foi numa agência da Western Union. Nessa agência da Western Union, ele colocou um dinheiro lá, em dólares e me passou o código. E quando ele passou esse código, com esse código a gente sabia exatamente em qual agência ele depositou o dinheiro e a gente podia sacar esse dinheiro. Então a gente sacou o dinheiro, até pelo tempo que eu perdi, porque para postar o anúncio do paraquedas, depois eu tirei e tudo mais, você paga uma taxa pro site, né? E eu tinha perdido um dinheiro, tinha perdido uns 50 dólares ou um pouco menos, e mais o meu tempo também. E aí depois eu peguei, consegui saber onde era a agência, era uma agência na Inglaterra, e eu entrei no site do equivalente ao FBI na Inglaterra para denunciar: olha, esse cara está fazendo scam, não sei o quê. Ele teve nessa agência da Western Union, nessa data, nesse local, me enviou um pagamento de tanto, entendeu? Então deve ser fácil identificar quem ele é por meio de câmera, circuito interno de TV e tudo mais. E depois disso eu não tive mais contato com o cara, até que o cara me ligou uma vez, falando: ah, o pagamento ainda não foi, o que aconteceu? Aí eu falei para ela: ué, mas eu já saquei a minha parte do dinheiro, nosso trato acabou. Aí ele falou: ah, muito esperto você e tal, não sei o quê, e me explicou, e ficou meio revoltado comigo no telefone. Eu falei: já não me liga mais, sabe, porque eu já passei teu nome para as autoridades competentes aí onde você mora, já sei onde você mora, já sei onde você está, você não está onde você disse que estava, você é um mentiroso e tudo mais. E eu coloquei o nome dele também, tem um site do FBI, onde você denuncia, né, esquemas de via internet, transação via internet. Mas isso é tão comum que tem um site, eu não lembro se é scambaiters.com ou .org, mas se você buscar no Google scambaiters, você vai encontrar, e tem uma tonelada de histórias de pessoas que enganaram esses scammers. Mas tem umas histórias muito engraçadas, Gabriel, você tem que ler as histórias.
Então, quer dizer, tem um site especializado em gente que consegue reverter o golpe para sacanear o golpista, né?
Sim, porque tem muito esquema. E, na verdade, esse site também ele serve meio como um catálogo de esquemas que existem na internet. Esquema nigeriano. Tem os mais tradicionais, esquema nigeriano, daquele 1 milhão de dólares que está perdido numa conta, sei lá o quê, até umas coisas mais elaboradas. Esse esquema que o cara tentou me pegar não era altamente elaborado, mas era um pouco mais elaborado, por causa da falsificação do cheque. Agora, uma coisa que eu aprendi com o meu banco foi assim: se eu tivesse depositado esse cheque no banco, eu era corresponsável pela fraude, porque a responsabilidade sua seria a responsabilidade minha observar se eu estou sendo agente de fraude intencionalmente ou não intencionalmente. Tem uma coisa assim que eu não sabia que existia isso nos Estados Unidos. E isso foi uma coisa que me alertou. Então, agora, qualquer cheque que eu recebo para pagamento de qualquer coisa, eu verifico o cheque. É muito fácil verificar. Você pega qual banco, você liga para lá, você pergunta se a conta existe. Tem alguns indicativos no cheque, meio que já te dão um indício de se existe um esquema, um indício de esquema de fraude ou não, entendeu? Tipo essa coisa do número de roteamento do cheque, cheque que é impresso em casa, porque aqui nos Estados Unidos qualquer um pode pegar um programa e imprimir um cheque em casa, o cheque é legal, é um cheque válido que você pode usar para fazer pagamento de empresa e tudo mais, entre outras coisas. Mas esse site, inclusive, tem uns esquemas de pessoas que fizeram o scammer pagar por passagem aérea para outras pessoas, umas histórias assim. E tem umas histórias com comprovação, com fotos. A história mais engraçada é um cara que falou com o scammer, né? E, visivelmente, como o scammer não era um nativo da língua inglesa, o cara falou: meu nome é Phil, de Phil, e o sobrenome é McCracken. Então, quando você pronuncia, fica Phil McCracken.
É só pra explicar pro pessoal que não manja inglês, Phil McCracken é mais ou menos sinto o meu rego, entendeu?
Exatamente. E ele falou: mas você vai para o aeroporto, eu vou estar chegando nesse dia, você vai para o aeroporto, entendeu? E você segura uma placa lá com o meu nome no aeroporto. E o cara, ele fez o cara ir até o aeroporto e segurar a placa escrita com o nome do cara, que era Phil McCracken. Mas sim, tem várias outras histórias. Tem umas histórias engraçadas e umas até trágicas. Tem umas histórias de gente que tenta se meter com isso e tudo mais e que acaba se dando mal, porque o scammer, às vezes, acaba partindo para violência. Tem que lembrar que essas pessoas são todas criminosas, né? Não são gente que se cheira. Na verdade, até o que eu fiz com ideia desse companheiro de trabalho foi errado. Não devia ter ido nesse ponto. Eu devia ter tentado denunciar e acabou aí. Morreu aí o assunto.
Então é isso, Alberto. Obrigado aí por compartilhar sua história. Muito, muito interessante, muito educativa.
Nada, cara.
É uma coisa extremamente comum aqui no Brasil, pelo menos, né? São golpes do tipo isso aí, claro. É gente que tem acesso a bancos de dados, tipo, por exemplo, gente que comprou casa financiada há 30 anos atrás. Então os caras recebem assim, ó, você tem porque você comprou isso, aquilo, eu sou o advogado tal, do escritório tal, você tem a receber, por conta do seu contrato antigo, não sei o que, você tem 10 mil reais para receber, tá aqui no seu nome, você só tem que pagar as custas do processo, então você tem que depositar tantos reais na conta tal, e que aí no outro dia você já vai ter acesso, vai poder sacar o dinheiro que você tem aqui desse processo. Bom, isso é a coisa mais óbvia que todos os especialistas sempre falam é o seguinte: se você tem dinheiro a receber sério, você nunca vai ter que pagar para receber ele. Qualquer advogado sério que você tem um dinheiro que você realmente tem para receber, o cara vai descontar quando você for receber. Pode até ter uma picaretagem do cara descontar demais, né? Daqui a pouco o justo seria descontar 10% para o advogado, tem advogado que vai lá e desconta 50% para ele. Isso é outro tipo de picaretagem que existe, mas ou de dizer que é que o que você tem para receber é X, na verdade é 10X. Teve um cara recentemente que foi preso porque fazia esse tipo de coisa por aqui. Mas qualquer advogado sério que você tenha um dinheiro que você realmente tem para receber, ele vai dizer, não paga nada. Na hora que você for no banco receber, você me liga, eu vou junto e você passa a minha parte. Ou seja, você primeiro recebe para depois pagar qualquer taxa que porventura tenha que realmente pagar. Isso é uma coisa óbvia. Se os caras te pedem dinheiro antes, é golpe. Outro golpe interessante, que eu não digo quase caí, porque eu sabia, me dei conta que era golpe, mas é o golpe da pesquisa, né? Tu tá andando na rua, a pessoa te aborda com uma planilhazinha, crachazinho, tudo bonitinho, e diz, olha, você pode participar de uma pesquisa aqui, que nós estamos fazendo pro Ibope, isso e aquilo. Aí tá, você tem tempo, você responde. Aí o cara começa a pegar teus dados todos, e não sei o que, vai perguntando, no final das contas, ele tá com a planilha para te prontinha, um contrato prontinho para tu assinar alguma coisa. Seja para te vender um curso, seja para te vender um seguro, ou algo assim. Ele vai te direcionando nas perguntas para esse tipo de coisa. Ah, mas você não tem interesse. Você acha que fazer um curso tal melhoraria sua possibilidade de salário, não sei o quê? E você vai respondendo. Quando tu vê, ele já te vendeu aquele curso, né? Começa respondendo uma pesquisa e quando vê, tu já comprou. E por telefone também. Tem casos que eles começam... E eles não deixam você falar. Eles não deixam você falar. Você não consegue simplesmente... Em nenhum momento eles perguntam se tu quer comprar alguma coisa. Em telefone é mais comum, é seguros mesmo. Eles vão te fazendo perguntas e tu tenta desviar do assunto. Ele, não, mas só me responde isso aqui primeiro, depois eu lhe respondo. E quando você vê, você já deu vários dados também.
É, eu nesse ponto aí eu sou muito grosso, entendeu? Eu mando para aquele lugar e desligo o telefone, então me afasto. Minha mulher fica maluca. Pô, você é muito grosso com esse pessoal. O cara tá querendo me dar golpe, pô. Tem que ser mais grosso mesmo, pô. Entendeu?
Tem um golpe que tá muito comum no Brasil agora. Todo mundo conhece alguém, pelo menos, que já passou por essa tentativa, que é a pessoa te ligar e dizendo, oi, e aí, tudo bem? E você pergunta assim, tá, mas quem é? Ah, é o teu sobrinho, não sei o quê. E aí você fala o nome. Ah, o fulano? É o fulano mesmo.
É, isso aí tá já há alguns anos com esse negócio, né, cara? Isso daí é um golpe é pesado, que tem gente que cai, isso aí cai mesmo, né? Às vezes liga de noite, assim, ah, tô com uma situação aqui, sei lá, meu carro quebrou, é carro quebrado.
É sempre o carro, o mais comum atualmente é o carro quebrado. Aí a pessoa te pede dinheiro, não, porque eu tô numa cidade longe aqui, você faz um favor, você tem como me depositar R$1.000 para eu poder consertar o carro e voltar para casa, isso e aquilo. E esses caras, eles são espertos a ponto de que eles vão, isso aí até tem nome, né, mentalismo, se não me engano, eles vão te fazendo perguntas de forma que tu jura que foi ele que te deu as informações. E na verdade foi você que falou antes, quer dizer, ele, de alguma forma ele consegue que tu diga o nome da pessoa com quem tu acha que tá falando, e aí tu jura, não, mas eu, depois, às vezes, quando tu pergunta para pessoas que quase caíram, né, a pessoa jura que não, mas a pessoa me ligou e falou, aqui é o fulano. E na verdade não foi. Foi você que falou o nome e ela disse, não, sou eu mesmo. E eles vão tentando, assim, vão descobrindo coisas com uma lábia boa, né? Também é um golpe que tá bem, bem comum por aqui.
É, outra que eu escutei aí, alguém caiu esses dias, foi um negócio pelo telefone também de falar que é da operadora de cartão de crédito e falar, olha, aqui da operadora de cartão de crédito tal, eu queria falar com o senhor fulano de tal. Aí o pessoal, ah, sou eu, pois não. Pois é, você, o senhor tem um cartão, você fez uma compra assim assado no um dia tal, de tantos reais? Eu falei assim, não fiz. Ah, pois é, a gente aqui é do departamento de segurança, a gente detectou essa transação normal, a gente vai cancelar o cartão do senhor. E tudo isso, por favor, gostaria de anotar o protocolo e tal, como se fosse de verdade, entendeu? Só que o twist, né, a virada é quando chega no final o cara fala, ah, só para confirmar qual é o número do seu cartão. Aí o cara passa o número do cartão pro golpista, né? Aí é bau-bau, né? Então, quer dizer, o golpe justamente está aí, que é uma ligação falsa, né? Mas o cara tem, mas voltando, o cara tem os dados da pessoa. Então, ele comprou de alguma outra pessoa os dados, pelo menos o nome, endereço, porque o cara confirma, ah, o senhor fulano tal, o seu endereço de correspondência é rua tal, 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 o cara é. Aí o cara fica seguro que realmente é da empresa, né, de cartão de crédito.
Teve um amigo meu que passou por uma, alguns anos atrás, que foi também bem criativa. Os caras ligaram para ele e disseram: bom, aqui é da sua operadora de telefone, coisa e tal, nós estamos fazendo uma manutenção na linha, então nós precisamos que o senhor desconecte o telefone da tomada aí por pelo menos 2 horas, tá? Tá, beleza. Aí esse cara desligou, mas daqui a pouco ele disse: não, mas peraí, por que que precisariam desligar? E ligou de novo, né? Quando ele ligou, daqui a pouco ligam para ele: olha, aqui, o seguinte, aqui é da concessionária de carros, não sei o quê. O senhor está comprando um carro tal, não sei o quê, financiado? Ele: não, não estou, não. Conclusão: tinham roubado os documentos da mulher, ou clonado os documentos da mulher dele, aí foram fazer uma compra financiando um carro numa concessionária. E ligaram para ele desligar o telefone de casa, para que não pudessem justamente ligar, entrar em contato com ele e verificar o golpe. Às vezes, onde tu menos espera, é
É,
golpe.
não, e essa coisa de clonagem de documentos, de roubo de identidade, é muito comum e infelizmente você descobre quando é tarde, né? Você vai descobrindo a pior das situações, né? Um amigo meu também teve os documentos clonados, entendeu? E, enfim, ele teve que processar o banco, até porque eles não fizeram, nitidamente falsificados os documentos dele, e isso daí teve conluio de gente dentro do banco que abriu a conta para essa pessoa usando os documentos falsificados dele, né? E saíram passando o cheque sem fundo na praça, pedindo cartão no nome dele e gastando, não sei o quê, até que um dia ele foi tentar fazer não sei o quê, e ah, seu CPF tá bloqueado, tá no Banco Central, sei lá o que que era. E ele falou, pô, mas eu nunca fiz essa compra, não sei o quê e tal. E aí foi ver que era um golpe grande, inclusive, entendeu? Foi feito clonado os documentos dele, fizeram várias coisas. É muito. Eu acho que aí no Brasil ainda está engatinhando essa coisa da proteção aos documentos, proteção, essa coisa do roubo da identidade, é uma coisa que, inclusive nos Estados Unidos se fala muito, entendeu? Que é a coisa, por exemplo, do cartão, do equivalente ao cartão do CPF, é o cartão do Seguro Social, lá nos Estados Unidos o pessoal fala muito, ó, você memoriza o número e guarda isso daí num cofre, entendeu? Não usa, entendeu? O cartão mesmo, né? E coisas do gênero.
É, embora eu escute falar que nos Estados Unidos, por exemplo, a segurança com cartão de crédito é mais relaxada do que no Brasil, né?
É muito mais. Isso aí eu acho que eu falei para você também. Isso daí, por exemplo, os Estados Unidos é o único país do mundo que não tem cartão, o cartão de crédito não tem chip, entendeu? Ainda é daquele tipo antigo, sem chip, entendeu? Mas por que isso? Porque simplesmente os caras viram que era mais barato pagar as fraudes do que mudar o sistema, entendeu? É diferente. No Brasil, por outro lado, a gente tem um sistema de banco, de cartão de crédito, um dos mais avançados do mundo. Um por causa da época da inflação, né? O Brasil teve que se mecanizar, se informatizar muito cedo, né? Porque a gente, pô, aquilo que você estava falando, o negócio da inflação lá no começo dos anos 90, né? Para quem é mais novo não sabe disso, mas a inflação era 2.000% ao ano, quer dizer, você tinha inflação diária. Então você passava um cheque, o cheque demorava 3 dias para compensar, você perdia dinheiro, entendeu? Quem recebia o cheque perdia dinheiro, entendeu? Você ganhava, né?
Se você conseguisse passar um cheque na, comprar alguma coisa e passar um cheque na sexta-feira, após as 4 da tarde, o cheque só ia entrar na outra semana e você ganhava dinheiro em cima disso.
Na terça-feira, né? Você ganhava os juros da poupança, que era. Quer dizer, o juro não, a correção monetária, né? Então tinha muita essa coisa. Então o Brasil teve que so se sofisticar muito. Então, mas infelizmente pelo motivo dos golpes, né? Esse negócio da maquininha do cartão de crédito que tem no Brasil, que o cara traz na sua presença e faz tudo na tua presença. Isso daí é uma coisa que não tem nos Estados Unidos, entendeu? Não existe. Não, não existe essa maquininha. Aqui na Austrália tem a maquininha também, você também, é a mesma coisa, né? O cartão de crédito você tem também senha, tem o chip, igual no Brasil. Mas nos Estados Unidos não, cara. O cara pega o cartão, leva lá para dentro e passa. E... Cara, eu tive cartão clonado nos Estados Unidos, eu acho que 4 vezes, cara, em 6 anos. Vê isso. Entendeu? Aí você vai pensar, poxa, os Estados Unidos é um país mais avançado de tecnologia e tal. Porcaria nenhuma, entendeu? Para essas coisas está muito mais atrasado. Mas é interessante, você liga e reclama, ele já tá tudo bem. Aí cancela o cartão, manda outro e estorna o valor. Mas é isso que eu estou falando aqui. Esses valores são inferiores a mudar totalmente o sistema, né? Mentalidade atrasada, mas. Pois é, então não confie em nada que você recebe por e-mail. E também fora de e-mail, né? Eu acho que tem que ser aquela do arquivo X, né? Trust no one, né? Quer dizer, não confiar em ninguém, né?
É, eu achei que você ia dizer tem que ser aquela do arquivo X de I want to believe.
I want to believe, é aquele mesmo. Mas é por isso que o pessoal cai no golpe, né? O pessoal quer acreditar mesmo, né? Não quer acreditar muito. Mas uma coisa assim, em conclusão, Rafael, não sei o que você acha dessa linha de pensamento, é o seguinte, que eu sempre falo para todo mundo, né? Cara, tem muita gente que é tão criativa para ficar bolando golpe, para passar a perna nos outros, por que não usa essa criatividade para ganhar dinheiro honestamente, né?
Até tem um filme muito legal, muito divertido, que fala exatamente sobre isso e é baseado numa história real. Chama-se Prenda-me Se For Capaz, com o Leonardo DiCaprio e o Tom Hanks, que conta a história de um cara que era maior 171 da paróquia, um americano, na década de 60, 70, se não me engano, que o cara era inclusive menor de idade e ele começou a se fazer passar por várias coisas. Ele se fazia passar por piloto de avião, por exemplo, para viajar de graça. Então os caras convidavam ele para ir viajar na cabine com os caras. Ele começou a falsificar cheques. E ele chegou a um ponto que ele se fingiu de médico, cara, e ficou trabalhando como médico durante um bom tempo.
A gente tem um caso recente aqui no Brasil, similar, né? Aquele cara que fingiu que era filho do dono da Gol, saiu até. Tem um documentário, tem um
Ah, é?
filme, né? Os VIPs, e tem um documentário, né? Eu vi os dois porque eu me interesso muito nesse negócio de golpes e tal. Eu acho um assunto fascinante. E o documentário, inclusive, tem no Netflix, eu assisti no Netflix, e ele, inclusive, é melhor do que o filme. Eu achei mais interessante que o filme. E é justamente isso, né? E eu vi uma entrevista recente dele no Danilo Gentili, que ele inclusive está colaborando com a justiça para ensinar as pessoas a evitar cair em golpe, né? E ele estava falando justamente isso, que o negócio todo é que o golpista ele sabe, ele vende o sonho, né? E a pessoa cai naquilo, né? É muito
Esse
interessante.
cara aqui, o real, que foi baseado no qual foi baseado o personagem do Leonardo DiCaprio, o cara depois virou o maior especialista em. Foi depois de ser preso e cumprir uma pena, ele foi contratado pela indústria bancária americana para melhorar a qualidade do sistema de cheques americano. Quer dizer, ele usou todo o conhecimento dele aí sim para trabalhar contra fraudes bancárias. E hoje em dia ele é um especialista, consultor. Em relação a fraudes bancárias nos Estados Unidos. Bem interessante. O filme é muito bom.
E aí, eu espero realmente que esse cara que fingiu que era o filho do dono da Gol, e entre outras coisas, né, o documentário mostra assim a viagem do cara. O cara realmente tem essa coisa, né, de 171, essa personalidade. Eu espero que realmente ele consiga reverter isso para fazer um uso bom dessa facilidade que ele tem de engrupir as pessoas, entendeu? Nem que seja educativa, de dar uma palestra, de seminário, de como não cair no conto do vigário, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. E se você tiver algum caso, alguma história legal aí, não deixa de deixar no comentário do nosso podcast para a gente poder continuar o papo aí fora do áudio.
É isso aí, pessoal. Espero que tenha sido bacana esse bate-papo e estamos esperando os comentários de vocês. Tchau.